Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar.
Fala galera, bem-vindos a mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar. Nesse programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o SUS, sobre a valorização do SUS, sobre o desmonte do SUS, sobre sistemas universais e sobre como esse sistema é importante para nós. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e, apesar de ter plano de saúde, eu também uso o SUS com muita frequência e você provavelmente também.
Oi, gente, eu sou a Luísa, eu ainda não peguei Covid, espero não pegar, né? E concordo com o Bruno que, apesar de eu ter plano de saúde, eu também uso muito o SUS, porque é impossível a gente não utilizar o SUS. E a gente vai descobrir aqui ao longo desse podcast que o SUS está em tudo, né? Muito prazer, um grande prazer estar com vocês.
Oi, pessoal, eu sou a Cris, psicóloga, e é um prazer novamente estar com vocês e poder contribuir com esse tema tão relevante, principalmente nesse momento de pandemia.
E hoje também a gente tem conosco, participando do programa, o nutricionista Fernando Marcelo, que vai trazer um pouco da experiência e da visão dele com relação ao SUS. Fernando, se apresente, por favor.
Olá, pessoal. Meu nome é Fernando, sou nutricionista, trabalhador do Sistema Único de Saúde. Já vai fazer 3 anos que eu atuo em uma equipe multiprofissional de atendimento domiciliar aqui na cidade de Caldas Novas. E também, atualmente, estou desenvolvendo alguns trabalhos para o próprio Ministério, numa perspectiva de políticas de alimentação e nutrição também. E vou falar um pouquinho sobre como esse sistema é importante e impacta tanto na vida, né, de todos nós.
Seja bem-vindo, né? Espero que seja um programa muito legal para todos nós. Hoje o nosso colega Lucas Landim não vai participar, né? Ele está com uma pequena indisposição, mas no próximo programa ele estará aqui firme e forte com a gente. Bom, vamos começar a discussão, né? Fernando, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão para a gente começar a discussão, né? Essa questão do sistema universal de saúde, sistemas universais, né? E tudo mais, e que acho que isso dá para abrir a discussão e dá para abrir um pouco a visão dos nossos ouvintes, de quem está acompanhando o programa.
Às vezes a gente acompanha algumas discussões sobre os sistemas de saúde. E o que eu percebo é que algumas pessoas, talvez por falta de informação ou por realmente não ter uma vivência prática com o próprio Sistema Único de Saúde, pode acreditar que em todos os lugares do mundo exista um sistema de saúde como aqui no Brasil, né? Quando a realidade não é essa. Nós temos aí o que a gente chama de Sistema Universal de Saúde. E o que significa isso, né? Como é que o SUS se enquadra dentro desse Sistema Universal de Saúde, como uma política mesmo e programas. Significa que todo mundo tem acesso, tem direito a ter acesso a esse sistema de saúde. Então, vamos lá. Não interessa se a pessoa é rica ou se ela é pobre, né? Então, independente da sua classe social, dos seus rendimentos, vamos dizer assim, você tem direito, por exemplo, a fazer a vacinação dos seus filhos, você tem direito, por exemplo, a usar o serviço móvel de urgência e emergência, entre vários outros, né? Não vamos falar de tudo aqui, mas vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, quando a Angélica e o Luciano Huck caiu de avião, né? Não aconteceu nada, mas quem socorreu eles ali de forma mais imediata foi o Sistema Único de Saúde. Não foi a ambulância do plano privado, que provavelmente eles, né, têm. Não foi nenhuma concessionária de saúde que foi lá socorrer eles, que foi prestar os primeiros socorros, né? Foi a equipe do SAMU, dos bombeiros, né? O que seja, que é a estrutura que a gente tem hoje dentro do Sistema Único de Saúde. Então, o acesso universal é exatamente isso. Então, a Angélica e o Luciano Huck foram atendidos e o Fernando, por exemplo, né, se sofreu algum tipo de acidente, ou o Bruno, ou qualquer um de nós que estamos aqui agora, também poderemos receber o mesmo atendimento. Então, o sistema público de saúde, quando ele tem o acesso universal, é exatamente isso. Diferente de países, por exemplo, como os Estados Unidos. Lá, se você sofre qualquer tipo de acidente ou se você precisa de cuidados de primeiros socorros, né? Primeiro que as pessoas evitam muito isso. Então, lá é muito comum se alguém está fazendo uma reforma na casa, por exemplo, e cai ou sofre qualquer tipo de acidente, tenta resolver o máximo ali. Porque se precisar de chamar uma ambulância ou se qualquer tipo de ambulância ou sistema de urgência e emergência for acionado, a conta vai chegar. Então, independente se a pessoa tem um plano ou não, e lá isso é muito comum, né? Ninguém praticamente fica sem esses planos, porque não existe justamente esse sistema universal. Então, é basicamente obrigatório que você tenha um plano. Quando você não tem condição nenhuma, que são geralmente as pessoas que estão próximos à linha da pobreza, da extrema pobreza, o governo ele te enquadra em um outro perfil, mas de qualquer forma esse serviço ele vai ser pago, né? Porque o sistema é todo mercantilizado, é assim que a gente pode falar. Então, assim, comparando duas realidades bastante distintas, o Brasil e os Estados Unidos seriam duas coisas muito diferentes a nível de sistema de saúde, tendo aí o Brasil ainda um sistema universal.
Sim, é interessante a gente perceber isso, né? Que os sistemas na própria América Latina mais próximos que a gente tem, em teoria, né, do Sul, seria aí o sistema chileno, né, e o sistema argentino, né, que ainda assim dependem de alguns pagamentos, por assim dizer, né, por parte do cidadão. Então, talvez o maior ganho que a gente teve, né, com o sistema de saúde brasileiro é justamente esse acesso universal. Qualquer pessoa, independente de classe econômica, condição financeira, tem acesso a todos os serviços, né? Então, isso foi uma conquista muito grande, dado principalmente as discussões que começaram ainda durante a ditadura militar, né? Então, a gente teve um levante da população ainda no período de ditadura, né? Até então a gente tinha serviços públicos bem limitados, né? Então a gente tinha o INAMPS, o INPS, né? Que um substitui o outro depois, né? Onde o trabalhador contribuía por mês, né? Para esse sistema, e ele tinha acesso a alguns serviços de saúde pública aí dentro desse contexto. Quem não tinha trabalho, quem não trabalhasse, quem não contribuísse, não tinha acesso, né? Então, era um sistema bem, bem cruel, inclusive, né? Então, muita gente no Brasil, por muito tempo, só tinha acesso a algum tipo de atendimento em saúde com as Santas Casas, por exemplo, né? Ou outras instituições filantrópicas, né? Então, só com a Constituição de 88 é que a gente tem aí como conquista a construção de um sistema público, né, universal, que atenda todo mundo, sem distinção, sem nenhum tipo de restrição, né? E é um sistema, inclusive, quando a gente vai avaliar, né, todo o processo de construção do SUS, muito bacana. É um sistema que atua em função de atenção, né, atenção primária, atenção secundária e terciária, né? Então a gente tem uma divisão bem bacana desses processos, né? A gente tem os processos de vigilância que acabam atingindo todo mundo, mesmo quem acha que não usa o SUS, que paga por tudo, usa o SUS sem saber, né? Então, os processos de vigilância em saúde mesmo, quase todos acontecem em razão do SUS, né? Então, a gente pega, por exemplo, a vigilância sanitária, que fiscaliza instituições que prestam serviço, saúde e tudo mais, né? Todos esses processos acontecem dentro do SUS, né? Então, uma empresa privada, ela não vai se preocupar em fiscalizar e vigiar o que ela está tentando vender, né? Então, o que garante a qualidade da comida industrializada que chega na sua mesa, o que garante a qualidade do medicamento que você compra, né? A qualidade e a efetividade dele, o que garante a qualidade dos serviços clínicos, médicos, odontológicos, né? De estética, qualquer tipo de serviço que você paga, é a vigilância, né? E a vigilância é uma estrutura do SUS, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Que mesmo quando a gente não está dentro de uma unidade de saúde, o SUS está, de certa forma, influenciando aí e atingindo a nossa vida. A gente tem também, né, o processo de atenção, né, primária, secundária e terciária. Então, o processo de atenção primária é o que seria a porta de entrada, né, do SUS, é aquela unidade básica de saúde que fica lá no seu bairro, lá perto da sua casa. É lá que você vai ter o primeiro acesso, né, ao sistema, vai ter um cuidado integral, né, um cuidado preventivo, um cuidado de promoção à saúde também, né? Não só de tratar doenças, mas de promover hábitos saudáveis, promover saúde e tudo mais. Nesse contexto, a gente vai ter aí também, né, depois a atenção secundária, que é uma atenção mais especializada, que é onde fica a urgência e emergência, por exemplo, né? Onde você vai receber um atendimento de urgência e emergência, seja pelo SAMU, seja dentro de um hospital ou de uma UPA, por exemplo. Nessa atenção também a gente tem os serviços de exames, diagnóstico, né? Então, a atenção. E o SUS tem uma questão também de regionalização, né? De territorialização, por assim dizer. Então, enquanto a atenção primária ela acontece lá no seu bairro, no seu município, né? Ela é uma responsabilidade de cada município, a atenção secundária ela já abrange uma micro-região, né? Então, ela já abrange uma região de saúde. Então, o estado, por exemplo, é dividido em várias micro-regiões, né? Então, a gente entende, inclusive, que municípios pequenos não têm possibilidades de custear muitas coisas, né? Então, eles não têm, às vezes, possibilidade de custear um tomógrafo, um exame de ressonância, né? Que é um procedimento mais caro, e eles acabam, dentro desse processo de regionalização, transferindo essas demandas para um município que tem mais condições, e o recurso é dividido aí entre os municípios, inclusive, né? A gente não pega só a demanda sem pegar o dinheiro também, né? Por assim dizer. Então, é por isso que municípios menores, né, em volta de uma cidade maior com mais estrutura, acabam recebendo alguns serviços nessa atenção secundária aí, né, de diagnóstico, de atendimento de urgência e tudo mais. E aí a gente tem a atenção terciária, que são os procedimentos de alta complexidade. Alguns, inclusive, somente o SUS faz, né? Mesmo que você tenha plano de saúde, é só o SUS que vai fazer esses procedimentos, como é o caso de transplantes, né? Então, você não faz transplante por plano de saúde ou particular, né? Todos os procedimentos de transplantes realizados no Brasil, a fila de espera para transplantes e tudo mais, é toda controlada pelo SUS, né? Então, é um procedimento que só o SUS cobre, só o SUS faz, né? Então, inclusive, isso acontece para garantir o direito de todos a isso, né? Porque se a gente tem aí procedimentos de transplante particulares, a gente vai ter uma pequena população, uma pequena parcela da população que vai ter condições e acesso a esses serviços, e todos os outros vão ficar só chupando o dedo, né? Sem ser assistidos. Então, a própria divisão dos serviços do SUS, ela serve para atingir toda a população em todas as suas necessidades, né? Sem contar também os processos de prevenção, né? Como, por exemplo, os processos de vacinação, né? Os programas de imunização brasileiros são referências mundiais, a gente tem destaque internacional, né? Os nossos programas de imunização, a gente tem vacinas, né? Campanhas de vacinação durante o ano inteiro para várias doenças, né? Então, nós temos um processo aí muito importante, né? Para garantir a qualidade de vida da nossa população. Nem sempre funciona como deveria, né? A gente vai até falar um pouco disso, mas não quer dizer que isso deva acabar, né? Então, a gente tem visto nos últimos dias uma discussão, nos últimos dias não, né? Já tem um tempo, um certo tempo, muitas pessoas sustentando um discurso de que o SUS é ineficiente, que o SUS não presta, que o SUS deve acabar, né? E esse discurso ele está ganhando força, ele está ganhando forma, né? A gente teve aí nos Estados Unidos uma situação bem, bem assustadora, né? A população se voltando contra um candidato que propunha a criação de um sistema universal de saúde, né? Nos moldes do nosso SUS. É assustador a população ser contra um sistema custeado pelos impostos que eles pagam, né? Não é um sistema gratuito, assim, é um investimento dos nossos impostos, e o pessoal ser contra isso, né? E a gente tem visto muitos brasileiros se levantando contra o SUS, né? A gente teve episódios aí de agressões de enfermeiros recentemente, né? Então, eu queria até que vocês comentassem um pouco disso, né? Esse processo que a gente está enfrentando agora de desvalorização do SUS, né? De tentar desmoralizar o SUS, de tentar destruir a imagem que o SUS tem, para que a gente consiga acabar com o sistema universal, que é exemplo, que é modelo para vários países, inclusive, e que é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde enxerga como necessário, né? Então, até para o próprio desenvolvimento do país, é necessário que a gente tenha aí um sistema que abranja toda a população, né?
Então, eu acredito que falta muita informação sobre o SUS, né? Como foi pontuado inicialmente, quais são os objetivos do SUS, quais são os alcances do SUS. Nós temos que compreender que o SUS é o nosso bem maior, né? Ele basicamente ele vem atender a todos nós perante todas as nossas necessidades. E como foi falado também, as pessoas criticam sem conhecer também o Sistema Único de Saúde. Claro que tem falhas, assim também como alguns convênios têm, né? Mas faz parte, acredito eu, desse processo de melhoria. Então, devemos nós lutar pelo SUS, independente igual, se temos plano de saúde ou não, como foi muito bem falado, todos nós beneficiamos do SUS, então nós temos que defender. Acredito que uma das formas de defesa é a gente poder expandir as informações a respeito do Sistema Único de Saúde. E talvez as pessoas também não saibam que ele é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do país, né? E falar mundo, em nível, né? Bem mundial, sim, do mundo mundial também, né? Acredito, se eu tiver errada, me corrijam, são só 4 ou 5 países que têm um sistema quase similar ao nosso. Se eu não me engano, é Reino Unido, Canadá, Austrália e França. E acredito, não sei se me recordo bem, Suécia. Né? Então, são poucos países que possuem esse sistema que abrange dessa forma a sua população.
Uma coisa que eu queria colocar, assim, em relação a esse levante contra o SUS e levante contra o Estado e tudo mais, isso vem muito desse momento que a gente está vivendo, que é um momento de anticientificismo, que é um momento de valorização de discursos totalitários, de discursos fascistas. E o desmonte dessas estruturas estatais que visam simplesmente atender a população faz parte de tudo isso. E muitas pessoas compram esse tipo de discurso e entendem que esses serviços oferecidos pelo Estado vão atender pessoas que não trabalham, pessoas vagabundas, boto umas aspas aí, né? E que só serve para isso, e que pessoas de bem, em teoria, trabalham e têm dinheiro para pagar pela própria saúde. Então, muitas pessoas compram esse discurso entendendo que o SUS é para pessoas que não trabalham. E não é assim. A gente precisa esclarecer, e eu acho que esse é um serviço muito importante, que é um serviço de advocacy pelo SUS, pela saúde pública e pelas instituições públicas que provêm seguridade social. A gente precisa esclarecer que é um serviço que é para todos. O SUS não é para pobres, o SUS não é para quem não trabalha, o SUS é para qualquer pessoa, assim como qualquer serviço público ofertado no nosso país.
Nós que somos trabalhadores, né, dentro desse sistema, nós temos muita dificuldade de mostrar a efetividade do serviço e a importância, né? Então, como a Lu colocou também, às vezes a gente tem alguns momentos de ataque mesmo em relação às nossas próprias atividades. Então, por exemplo, é muito complicado, a gente tem vários níveis de acesso à saúde, vários níveis de atenção à saúde, como o Bruno já mostrou, e às vezes a população não entende, por exemplo, a importância da atenção primária e o quanto ela faz parte de uma especificidade que é do Sistema Único de Saúde. Só para complementar também a questão do acesso universal, a gente está saindo hoje de uma lógica desse acesso universal e indo para uma lógica de cobertura universal. Então, o que significa isso? Isso significa que quando a gente pensa na atenção primária, por exemplo, a abordagem, né, que dentro do sistema universal ela seria uma abordagem integral, ela começa a ser seletiva. E a gente já vê os reflexos disso desde aquela carta que foi publicada em Astana, em 2018, que foi uma conferência, né, internacional que teve para se reorganizar ou pensar novos modelos de atenção primária à saúde. Então, isso que a Luísa coloca, né, desses pensamentos totalitários, eles vêm também influenciados por esses organismos internacionais. Então, é o Banco Mundial, né, que está dentro da OMS, que está dentro da OPAS aqui dentro da América Latina, né? E aí, para as pessoas entenderem melhor, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, ela é um braço, né, assim, vamos pensar, da Organização Mundial da Saúde aqui na América Latina. E aí essas políticas, elas vão sendo transformadas. Então, esses pensamentos totalitários, né, e essas ações que a gente tem, que são ações fascistas, né, a partir do momento que a gente tem direitos sendo negados e pessoas morrendo por conta disso, a gente percebe que esses órgãos internacionais, inclusive, eles ditam muito essas regras. Então, o que eu estava dizendo sobre essa diferença, né, do sistema universal e a cobertura universal na atenção primária é exatamente isso. Você sai de uma lógica de atendimento integral, que é o que oferece o sistema universal, e passa para uma lógica seletiva, que é o que está propondo agora o novo financiamento para atenção primária. Então, vai ser agora a partir do número de cadastros que essas unidades elas vão ter, e não a partir da lógica de porta de entrada, né? Que tipo, qualquer cidadão ou cidadã que tivesse necessidade chegaria ali no que a gente chama de postinho, né, popularmente até hoje, para receber qualquer tipo de orientação, encaminhamento, até mesmo medicamento, conselho, enfim, porque saúde é tudo isso. E falando também que saúde é tudo isso, a gente ainda tem uma visão muito reducionista do que é saúde na maioria da população. Tem diversos estudos que mostram isso. As pessoas não conseguem compreender ainda, Bruno, que saúde é educação, é moradia, é transporte, é ter acesso a um trabalho, a uma renda, é poder ter acesso, por exemplo, a um momento de lazer, a uma cultura, né, que vai ser garantida de fato pelo Estado. E aí, quando a Luísa coloca que tudo isso vem fazendo parte, né, de um desmonte que atinge o Sistema Único de Saúde, ele está em outros níveis também da própria assistência social. Então, defender o Sistema Único de Saúde hoje como um sistema de saúde universal é defender todos esses determinantes, todos esses condicionantes de saúde que eu acabei de falar. Não é simplesmente defender o SUS. Então, eu costumo dizer que a gente tem que fazer a disputa da narrativa, né? Nós, enquanto trabalhadores da saúde, enquanto estudiosos, enquanto pessoas que estão aí fazendo esse advocacy, a gente tem que buscar a disputa da narrativa nesse sentido. Olha, saúde não é só o postinho de saúde, não é só o hospital, não é só a ambulância do SAMU. Saúde é algo muito mais complexo e está presente de formas diversas na vida de cada um e de cada uma.
Sim, é um universo muito mais extenso, né? Você, a Luísa, usaram uma expressão que talvez o nosso ouvinte não esteja tão familiarizado, que é advocacy, de advocacia, né? Advocacy em inglês, né? Que seria defender o SUS, né? Então, nós, profissionais de saúde do SUS, a gente acaba tendo uma postura, né, de advocacy, né, de defender o SUS com mais veemência, mas isso deveria ser um papel de toda a população, né? Por isso entra na questão principal do nosso programa de hoje, que é se o SUS precisa acabar. E a resposta mais simples para essa pergunta é não. O SUS, ele precisa de gestão, ele precisa de organização, ele já tem uma estrutura fantástica, ele já tem um processo teórico, administrativo, por assim dizer, né? Muito bem estruturado, né? Então, a gente tem uma estruturação, esses níveis de atenção, por exemplo, como o Fernando acabou de citar, eles são essenciais, eles mostram toda a organização do SUS em si, né? É preciso entender que hoje a gente não pensa em sistema de saúde não só mais, como o próprio Fernando falou, né? Não só mais em questão de tratar doenças, mas também promover saúde, né? Entender o que gera saúde, né? Então, a gente precisa de investimento em várias outras áreas também, né? Em cidadania, em emprego, em estrutura social, cultura, né? Então, a gente tem aí um monte de coisas que influencia no nosso processo de saúde e que influencia nessas questões. Então, é importante a gente perceber que não é porque existe hoje uma má gestão, inclusive muita politicagem, né, ainda dentro do SUS, que esse sistema deva acabar, né? Desde que eu me formei lá em 2010, eu tenho atuado no SUS, né? Então, já são aí 10 anos dentro do Sistema Único de Saúde, e tem colegas que estão há muito mais tempo. E a gente tem a necessidade de defender o SUS o tempo todo, né? Então, é 10 anos que a gente está, que eu estou, né, o tempo todo discutindo com muita gente, porque eu vejo pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde, que não entendem que um plano de saúde não cobre tudo, exigindo o direito de não ter direitos. Eu acho absurdo isso, né? Ver pessoas defendendo o fim do SUS sem perceber que os principais atingidos vão ser elas, porque os ricos, né, por exemplo, que agora durante esse período de pandemia estão lá movimentando o gado, movimentando a massa para protestar contra o fechamento de tudo, né? Eles vão ter acesso aos melhores tratamentos de saúde, a uma UTI que toca música clássica, né? Vão ter acesso ao melhor do melhor, porque eles têm dinheiro para pagar. O pobre que vai trabalhar para poder dar dinheiro para esse rico pagar a UTI dele, que se ele precisar, ele vai ter aí um sistema superlotado e sobrecarregado. Por quê? Porque a gente não tem condição de lidar com isso o tempo todo, né? E aí o pessoal, eu acho engraçado, por exemplo, agora o discurso durante a pandemia, vai todo mundo pegar mesmo. Parece que é tão difícil você colocar na cabeça de todo mundo, falar, gente, a gente nunca falou que todo mundo não vai pegar com lockdown, com isolamento social. A gente só não quer que todo mundo pegue ao mesmo tempo, porque o SUS não tem condições de atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, tem algumas analogias bem que o pessoal está usando, que é bem, bem, bem didático até, né? Imagina que você mora numa casa de 4 pessoas, só tem um banheiro e, de repente, todos os 4 têm diarreia. 3 vão cagar na roupa, porque não tem como criar um banheiro novo ali naquela casa para os outros 3 usarem. É a mesma coisa com relação ao SUS. Quando a gente fala de isolamento social, quando a gente fala de distanciamento, quando a gente fala até de lockdown agora, a gente está falando disso, porque se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, muita gente vai morrer. E geralmente quem morre é o mais pobre, né? E é por isso que tem muita gente que não está ligando para isso, porque é o pobre mesmo que vai morrer, foda-se, né? E a gente tem que entender que o SUS, inclusive, ele ajuda a garantir essa igualdade entre todos, né? Então, quer dizer que o pobre, ele tem a mesma chance de se salvar do que o rico, né? Então, a gente precisa ter essa noção também, né? A gente está vivendo um processo de descredibilidade, né, do SUS com relação a fake news. Todo santo dia surge uma fake news nova, né, que o SUS não presta, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo. A gente viu aquele absurdo lá de um funcionário da Secretaria de... É tão absurdo em tantos níveis, né? Um funcionário da Secretaria de Direitos Humanos agredindo enfermeiras em protesto, um protesto pacífico e silencioso na Praça dos Três Poderes. Eles agredindo essas enfermeiras, chamando elas de comunistas, né? E a gente até já discutiu isso em outro programa, né? Essa palhaçada de fake news com comunismo é uma coisa absurda, né? Então, a gente continua com fake news de que o Covid é um vírus feito em laboratório para destruir o planeta, né? São coisas idiotas até, né? E que a gente tem um processo de idiotização da sociedade que está reforçando esses discursos, inclusive, reforçando esses pensamentos e esses ataques. Então, a gente está numa situação em que antigamente, por exemplo, a gente teve umas situações no Brasil, em algumas cidades ainda tem, né, que, por exemplo, um policial ele não pode sair de farda na rua, que ele tem medo de morrer e tudo mais. E a gente está passando por isso agora no SUS. Tem muita gente que está com vergonha, que está com medo de falar que trabalha no SUS e pode ser agredido. Né? Então, a gente teve aí algumas cidades que ônibus que estavam transportando profissionais para hospitais que estavam atendendo pessoas com Covid foram atacados, apedrejados. Pessoas, funcionários indo trabalhar em hospitais, apanhando em terminais, apanhando na rua. É uma situação tão assustadora, é uma situação tão absurda que a gente fica se perguntando onde que a gente vai parar nesse processo.
Lucas, não vai muito longe, né? Tiveram pessoas que relataram que dentro do próprio condomínio sofreram esse tipo de retaliação. Carros riscados, né? Xingamentos. E é lamentável, é muito triste isso, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, Bruno e Fernando, que já estão no Sistema Único de Saúde, né, já há um bom tempo, a gente vê que esse processo de
descredibilização
do SUS, ele é um processo, né, que está sendo mais atenuado agora, eu poderia falar, mais intensificado agora. Dentro, né, dos locais de trabalho de vocês, por exemplo, tem alguma campanha em termos de defender esse SUS, em termos de tá promovendo esse conhecimento, até mesmo porque os próprios usuários diretos do SUS mesmo, que vão para as consultas ali diariamente, eles falam muito mal do SUS. Né? Tem esse trabalho de conscientização, de informação ou não? Como é que funciona isso?
Então, eu acho muito interessante a gente refletir sobre isso, porque não só eu enquanto trabalhador, né, e não só você enquanto uma pessoa que, né, apesar de ter plano de saúde, né, várias pessoas terem plano de saúde, conseguem ter essa percepção, mas diversos estudos também mostram a falta de ações que possam enaltecer, né, que possam divulgar, que possam fortalecer essas ações, né, possam potencializar tudo isso que a gente já discutiu aqui, elas são ausentes. E aí a gente tem diversas discussões a respeito disso, a gente pode citar assim, muitos motivos mesmo, mas eu gostaria de focar em um aqui, né, nesse episódio, que é a questão do vínculo dos profissionais e como o serviço ele é organizado. Então, por exemplo, eu acho que hoje um trabalhador ou uma trabalhadora que está dentro do Sistema Único de Saúde por um concurso público, ele tem muito mais condições de defender o serviço como ele deve ser prestado, né, assim, na íntegra, do que um profissional, por exemplo, que está ali com um contrato. Vou dar um exemplo na questão da enfermagem. Né? Os profissionais de enfermagem hoje, dentro dos hospitais, nesse contexto de Covid, eles estão sofrendo muitas retaliações, pressões psicológicas. Seja porque não pode... Estou falando dos profissionais de enfermagem que são contratados, tá bom? Só para deixar claro. Eles estão sofrendo muitas pressões no sentido de trabalha com o que tem e espera o que vem. E não é assim. Né? Um funcionário público, por exemplo, ele sabe que se ele fizer algum tipo de reivindicação por um EPI ou até mesmo pela qualidade de atendimento que está sendo prestado por um paciente que está sendo assistido ali por ele, ele vai sofrer bem menos retaliação, né? Então menos perseguição, ele não vai ser demitido. Então essas ações que divulgam mais o Sistema Único de Saúde para a população, elas partem também de algumas nuances, né, de algumas questões que vão muito nesse sentido, como o nível de contrato, nível de prestação de serviço que esses trabalhadores estão inseridos. Hoje, eu, enquanto trabalhador, enquanto funcionário público, consigo compreender que o funcionário público, né, de saúde, ele tem muito mais condição de fazer essas ações que você perguntou agora, de divulgação, de potencialização mesmo das ações, do que os funcionários que são contratados. E isso é uma questão que cabe, por exemplo, a entidades sindicais, que infelizmente no contexto aí da reforma trabalhista estão sendo destruídos, né? Cada vez mais a gente vê menos atuação de sindicatos, e isso é uma coisa que interfere também nessas ações, né? E na própria sustentação do sistema único de saúde como ele deveria ser.
Fernando, eu acho que é muito importante sua colocação no seguinte sentido, porque a construção de saúde, ela passa por uma construção também de seguridade social. Na medida em que as pessoas têm direitos trabalhistas e um vínculo empregatício mais garantista, né, no sentido assim, por exemplo, a estabilidade do servidor público, a pessoa realmente ela tem muito mais instrumentos para fazer reivindicações, que ela não vai estar correndo o risco de estar sem salário no dia seguinte. O fato de estar sem salário significa que ela não tem o que comer, que a família dela não tem o que comer, uma série de coisas. E a gente sabe que muitas vezes, eu li isso uma vez numa reportagem, eu achei isso muito interessante, o estômago fala mais alto que o cérebro, né? Então, assim, as nossas convicções ideológicas, elas vão pelo ralo na hora que você está passando fome. Você faz qualquer coisa para não passar fome. E todo esse processo de desmonte envolve trazer insegurança para os trabalhadores, não só do SUS, mas trazer insegurança para os trabalhadores de maneira geral, para que eles se submetam a qualquer tipo de coisa. E a partir do momento que a pessoa se submete a qualquer tipo de coisa para que não esteja numa situação de alta vulnerabilidade, ela não questiona, porque ela tem muito medo da situação de alta vulnerabilidade. E com isso, todos esses serviços de garantia de seguridade social e de garantia de dignidade à vida, como saúde pública, educação pública, previdência, eles são todos muito precarizados às custas do medo da população ficar vulnerável, sabe? Isso é muito cruel o que está acontecendo. E aí, nessa lógica, a população não reivindica as coisas porque tem medo, e as coisas são cada vez mais precarizadas, e a população acaba ficando cada vez mais vulnerável. E é um processo de desmonte contínuo, de precarização não só dos serviços, mas principalmente de precarização da vida. Eu sempre falo, e isso é algo assim, é algo científico, né, quando a gente fala de educação popular em saúde, que a construção da saúde pública, ela parte muito de um trabalho educacional. E hoje o que a gente vê é um desserviço nesse sentido. Quando eu falo que a gente vê no sentido assim, do que o governo vem fazendo, do que o nosso governo atual vem fazendo e do que a lógica neoliberal vem impondo. Então é um desserviço educacional, é um desserviço em termos de saúde, é um processo de vulnerabilização muito cruel de todo o povo, em especial o povo mais pobre. E o fato da educação estar cada vez mais precarizada e voltada única e exclusivamente para o saber técnico e para a formação de força de trabalho para ser explorada, cada vez menos as pessoas questionam, porque elas não têm nem base teórica para entender que elas podem questionar. É muito cruel tudo isso. E nós, como membros da academia, como trabalhadores do SUS, porque hoje eu sou vinculada ao Programa Saudavelmente da Universidade Federal, a rigor não é SUS, mas é um serviço público de saúde, né? Mas é vinculado à educação. Mas na minha vida inteira, em toda a minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei em serviço público de saúde, sempre trabalhei no SUS, nunca deixei na minha vida de trabalhar no serviço público, porque eu acredito nisso. Eu não queria ter que ter um plano de saúde. Eu queria poder usar plenamente o SUS e só o SUS. Eu queria que todo mundo pudesse fazer isso, usar única e exclusivamente o SUS. Mas enquanto tiver a ideia de que o SUS é só para o pobre, cada vez vai ficar mais precarizado. E eu volto a repetir, isso é muito cruel, isso é lastimável.
Então, sobre essa questão que a Luísa fala sobre a precarização da vida, né? A gente vem percebendo, dentro dessa lógica neoliberal, né, dessa nova ideologia que vem tomando cada vez mais força, que isso está muito explícito também em algumas questões políticas. O Bruno já fez algumas colocações a respeito, mas existe uma massa pensante aí da população que está fazendo total apoio às propostas desse governo. E um exemplo disso é quando as pessoas não conseguem compreender, né, ou enxergar que o novo ministro da Saúde, né, o Nelson, ele vem aí com um histórico de ser uma pessoa que está dentro da área dos negócios da saúde, né? Então, ele tem uma ampla experiência mas é uma experiência ligada a uma lógica contrária ao Sistema Único de Saúde, né? A essa lógica aí que a Luísa coloca de precarização da vida, da própria vida. Então, quando o trabalhador ele não vai tendo mais sentido ali em procurar um serviço de saúde, quando ele vai deixando de fato de ser o que a gente chama de universal, ele não consegue olhar para as questões políticas, né? Essa é a minha percepção hoje enquanto trabalhador. Então, não conseguem fazer um link em relação, por exemplo, a quem é esse ministro da saúde e o porquê que eu não estou tendo acesso, né? Ou porquê que eu não posso falar mais alto. Então, é muito difícil a gente ter esses processos educativos que a Luísa já colocou, né? Ter esse processo de educação popular, fazer com que as pessoas elas se sintam pertencentes àquelas reivindicações, à busca daqueles direitos. E cada dia que passa, isso tem tomado mais força, né? Esse tipo de gestão e a dificuldade de se trabalhar com a grande massa da população, de trabalhar com o trabalhador mesmo, trabalhadora. É um desafio para nós, eu acredito, enquanto trabalhadores do Sistema Único de Saúde.
Sim, essa questão da educação em saúde é talvez o nosso maior desafio, porque a gente tem um movimento anti-ciência, inclusive, né, no Brasil e no mundo hoje, né, negando a ciência, negando o conhecimento científico. A gente vê pela propagação de tratamentos totalmente absurdos, né, como o do MMS lá, que é a aplicação de água sanitária no corpo, né? A gente teve lá o Trump fazendo um discurso de usar água sanitária e teve um monte de gente que realmente tomou água sanitária e foi parar no hospital intoxicado, né? Olha o que a gente está virando. E aqui a gente tem um presidente que faz esse serviço, né? Então ele desautoriza o ministro da Saúde, seja o Mandetta, seja o Nelson Teich agora, né? É engraçado assim que a gente chegou num ponto de defender o Mandetta, que já se posicionou a favor de privatizar muita coisa do SUS, inclusive, né? Então, a gente chegou num ponto de desespero em que o Mandetta era melhor do que o presidente, né? E o presidente com aqueles discursos, né, incentivando o pessoal a desrespeitar o isolamento social, a desrespeitar as ordens dos governadores, colocando a população contra governadores e prefeitos, né? Estimulando o uso indiscriminado de um medicamento sem comprovação e eficácia ainda de maneira científica, né? Como é o caso da cloroquina, né? O governo gastou já milhares de reais comprando cloroquina, pondo o exército para fabricar mais, sendo que a gente tem pesquisas mostrando a toxicidade, né, do medicamento e o quão mal ele pode fazer, né? E o presidente incentivando, e toda vez que ele precisa de uma cortina de fumaça, né, para os escândalos da família dele, ele volta com esses assuntos. Então, esses dias, ele voltou a falar de cloroquina porque ele tem interesse em dispersar a atenção aí em alguns contextos, e ele usa o SUS como o Judas aí para ser malhado pela população, né? Então, a gente teve casos aí de médicos que usaram cloroquina e morreram, né? E eles mesmos usaram e morreram, né? Então, imagina a população, a gente teve um desabastecimento, pessoas que realmente precisam do remédio estão sem o remédio, né? Então, esse movimento anti-científico, anti-inteligência, né, liderado pelo presidente, ele assusta também, porque ele atrapalha todos os processos de educação. Porque a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente vai falar do SUS, né, tudo, a gente tem um movimento antivacina, a gente teve a volta do sarampo aí, de muitos casos de sarampo, porque tem um bando de retardado que acredita que vacina causa autismo, que vacina faz mal e tudo, né? E então a gente está aí com um desafio ainda maior de, primeiro, defender o SUS e, segundo, de criar condições para que o SUS seja conhecido e seja percebido pela população e tudo mais. Então, a gente tem aí um processo assustador até.
Bruno, eu só queria complementar, antes da gente passar para o Fernando, o seguinte, a questão da cloroquina. Saíram algumas pesquisas, bem recentes, inclusive, porque tudo isso é recente, mas quando eu falo recente, assim, dos últimos dias. São alguns ensaios bem conduzidos, mostrando que o uso de cloroquina no tratamento do COVID aumenta as taxas de parada cardiorrespiratória. Então, na verdade, a cloroquina ela não vem sendo mais utilizada porque aumenta a mortalidade. Isso já está cientificamente sendo comprovado. Não vou dizer que está comprovado, mas os estudos estão norteando nesse sentido de que é um remédio que faz, que aumenta a mortalidade em vez de promover a cura. Qual que é a questão da cloroquina? Porque a gente vem descobrindo cientificamente que o vírus, ele, que a resposta imunológica, que é a questão no tratamento do COVID. Quanto mais intensa essa resposta imunológica, pior é o desfecho, né? Então, ela tem um componente de autoimunidade nos desfechos ruins da doença, certo? Então, vem tendo alguns estudos com alguns imunomoduladores, e aí entrou a cloroquina em alguns protocolos de estudo, porque ela funciona como imunomodulador no tratamento de algumas condições. Mas ela, em específico, em todos os estudos sérios que vêm sendo conduzidos, mostra um aumento de mortalidade. Agora, tem outros imunomoduladores que vêm sendo estudados, mas tudo agora, até agora, sem respaldo científico para uso, sem comprovação de eficácia, nada. Então, assim, é muito importante que a gente saiba que é uma doença nova, que talvez daqui a alguns meses a gente saiba como tratar, mas hoje a gente não sabe. Então, é muito importante que a gente tente não pegar, porque hoje a gente não sabe o que fazer, cientificamente falando. É uma doença muito nova. Os estudos, eles vêm progredindo de maneira muito rápida, porque é do interesse da comunidade científica desenvolver vacina, desenvolver tratamentos eficazes, mas hoje a gente ainda não tem. E aí, diante de todas essas evidências científicas, e não são estudos brasileiros que eu estou falando, tem estudos brasileiros no meio, mas são estudos do mundo inteiro comprovando que a cloroquina aumenta a mortalidade, diante de tudo isso, vem o nosso presidente falar de cloroquina de novo. Então é nesse sentido que eu falo que nós estamos diante de um desserviço em todos os sentidos. É uma atitude que chega a ser criminosa, porque o conhecimento científico, infelizmente, ainda é muito elitizado. Elitizado no que eu falo, assim, para a elite intelectual, são pessoas que têm acesso a esses estudos. A grande massa não tem acesso. Então, eu acho que também cabe uma crítica a nós, da academia, no sentido de divulgar melhor esse tipo de informação em redes sociais, em redes de grande alcance, para que a população tenha acesso à informação de qualidade e não fique refém dos discursos do Bolsonaro ou dos bolsonaristas e nem fique refém de fake news.
Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um programa. Queria agradecer bastante a presença do Fernando. Acho que ele enriqueceu demais a nossa discussão, né? Então, vou abrir a palavra para ele fazer suas considerações finais, né? Falar onde os nossos ouvintes podem achá-lo, se ele quer ser achado, né? Fernando, obrigado demais pela participação conosco nesse programa.
Pessoal, eu que agradeço a participação. Eu estou achando o trabalho que vocês estão desenvolvendo incrível, né? Como a Luísa falou, a gente precisa de alcançar novos espaços, novas redes, e eu acho que essa é uma ferramenta muito interessante para essa discussão que a gente está se propondo a fazer aqui, né? Então, eu volto à pergunta inicial do Bruno. Nós precisamos realmente de um sistema único de saúde? Né? Sim, nós precisamos realmente desse sistema de saúde, né? Desse sistema único de saúde que já existe há mais de 30 anos, que é fruto de uma conquista social. E eu gostaria de frisar, só para deixar bem marcado mesmo, que o Sistema Único de Saúde, ele não vai ser, vamos dizer assim, sustentado eternamente pelos trabalhadores, né? Nós colocamos várias questões aqui ao longo da discussão que demonstra a fragilidade que esse trabalhador, essa trabalhadora tem. Então, se a população não começar a se apropriar dos espaços de controle social, e aí eu estou me referindo aos conselhos de saúde, que, na minha opinião, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, perderam muito da sua real função, né? Por interesses políticos, econômicos, seja o porquê. Mas se a população não conseguir se apropriar de todas essas formas que ela tem de participar de fato da construção de um sistema de saúde e manutenção, a gente vai começar a ter níveis de horríveis, né, indicadores de saúde pior do que os que a gente já está vivendo atualmente, mesmo em contexto de pandemia. Porque essa pandemia, ela traz, por exemplo, algo que já foi colocado, mas que é a fome, né? E nas políticas de alimentação e nutrição no governo Bolsonaro, né, uma das principais medidas que ele tomou na nossa área, falando enquanto nutricionista agora, foi a extinção do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, veja bem, você tem aí um povo que vai começar a passar fome agora, porque vai começar a faltar renda, vai começar a faltar trabalho, né? Essa miséria de R$600 aí que estão liberando para a galera, não, gente, infelizmente não paga conta de ninguém, né? As pessoas vão ter que começar a se reinventar aí, né? As novas lógicas de alimentação, porque o nome é esse mesmo, é fome, né? É um estado grave de insegurança alimentar e nutricional. E lá atrás, coisas foram feitas nesse atual governo que piora mais ainda essa situação. Então, a extinção do CONSEA é uma delas. Eu pauto muito isso, esse controle social, essa participação social nas políticas públicas, na elaboração e na manutenção. Então, eu deixo aqui meu agradecimento e convoco todo mundo a defender e participar desses embates em prol do Sistema Único de Saúde. Nós temos aí a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que é um espaço muito importante de defesa do Sistema Único de Saúde, os próprios conselhos, né, inventados, obviamente. O Centro Brasileiro de Estudos em Saúde também está desenvolvendo um trabalho muito importante agora, né? Nós temos um núcleo dele aqui em Goiás, em Goiânia, em Catalão. Enfim, e dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, a gente tem que discutir o SUS, não é só os nossos processos de trabalho que vão dar conta, né? Não são só esses processos, vão dar conta de fazer essa disputa dessa narrativa. A gente tem que pautar, sim, o porquê que esse sistema é importante e o que que implica o seu desmonte, a sua destruição, tá bom? Então, muito obrigado a todos, a todas, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, espero que tenha realmente contribuído com pelo menos um pouquinho da reflexão sobre esse assunto.
Sim, contribuiu demais. Pode esperar que nós vamos te chamar outras vezes.
Foi muito excelente, obrigado, Fernando. É sempre um prazer estar com você, Fernandinha. A gente gosta muito de você e foi incrível a sua participação. Muito obrigada.
Acredito que o fechamento que o Fernando fez foi um fechamento adequado, né? Não precisa complementar mais nada, né? É só importante a gente ocupar esses espaços, né? Como ele falou, né? Vá atrás do Conselho Municipal de Saúde do seu município, descubra quando acontecem as reuniões, participe das reuniões, participe das discussões sobre o SUS da sua cidade e ajude a construir esse SUS para todos, né? A gente precisa, sim, do SUS para todos, a gente precisa participar, a gente precisa saber o que está sendo feito com o nosso dinheiro, né? Não é o dinheiro público, é um dinheiro nosso, né? Então a gente precisa saber o que está sendo feito, precisa acompanhar, precisa cobrar, precisa estar presente. E aí, para fechar, né, esse programa de hoje, eu tenho a indicação de dois documentários que estão disponíveis na Netflix sobre saúde, que são bastante interessantes. Um dos documentários chama What the Health, né, que fala sobre a questão de alimentação, doenças e bilhões de dólares em jogo em sistemas de saúde, né? Eles têm um foco nos Estados Unidos, mas levam uma reflexão, uma crítica bem interessante. E a gente tem um outro documentário também da Netflix, que chama Saúde à Venda, né? Então, fica aí a minha dica para vocês nessa semana de coisas que são interessantes que vocês podem aí acessar. Além, óbvio, da página no YouTube da Fiocruz, que é uma instituição extremamente respeitada no mundo inteiro, né, e que produz muitos materiais, né, no YouTube, documentários, né, vídeos, tem muita coisa bacana lá na página deles no YouTube, que pode acrescentar para vocês entenderem um pouco melhor sobre muitos aspectos do SUS.
Gente, então assim, eu queria só reforçar que foi um prazer enorme gravar com o Fernando. Tudo que a gente discutiu hoje talvez tenha sido o podcast mais relevante que a gente já tenha gravado. são assuntos extremamente importantes para a construção da nossa dignidade enquanto seres humanos, enquanto nação. Tantas esferas, né? Construção de seguridade social é construção de dignidade para a vida humana. Então, tudo isso é muito importante. Eu queria muito que os nossos ouvintes olhassem com olhos críticos o fato, as notícias que vão sair ao longo dessa pandemia, de que mais gente vai morrer no SUS, de que não tem leito no SUS. É claro que mais gente vai morrer no SUS, porque o SUS atende uma parcela maior da população. Então, proporcionalmente, é óbvio que isso vai acontecer. E é uma parcela mais pauperizada, com menos acesso a remédio, a informação, a uma série de coisas, a saneamento básico, a tudo. A oportunidade de se manter em isolamento. Então, sejam críticos em relação a isso. É claro que vai faltar leito no SUS primeiro, porque as pessoas vão primeiro no SUS, porque a grande massa da população brasileira é pauperizada e não tem acesso a tratamentos particulares de saúde ou via planos de saúde. Então, é óbvio que o SUS vai lotar primeiro pelo perfil da nossa população. Então, olhem isso com olhos críticos. Isso não significa que o SUS não presta, muito pelo contrário. Significa que o trabalho feito pelo SUS é de suma importância para prover dignidade para o nosso povo brasileiro. E, para fechar, eu tenho 3 indicações, 2 relacionadas à saúde e uma mais away, assim, só para a gente espairecer nossa cabeça. Então, a primeira coisa que eu queria indicar era a página da UFG. A página da UFG vem disponibilizando alguns materiais muito legais sobre Covid, alguns artigos muito legais, vem trazendo a atualização dos casos por município e por microrregião no estado. Então, é um site onde você... É uma página, né, da internet onde você tem informações fidedignas e atualizadas a tempo e a hora. Então, se você digitar no Google UFG, se eu não me engano é www.fg.br, mas não tenho certeza. Mas, assim, é uma página de confiança que está trazendo muitas informações bacanas. Eu queria indicar um documentário que se chama Idiocracy, em inglês, em português seria Idiocracia, que faz com que a gente compreenda bem esse processo de emburrecimento social que vem acontecendo. É bem legal, é bem interessante. Acho que vale a pena assistir. Se eu não me engano, tem na Netflix. E também eu queria indicar um livro. Não deixa de ser um livro sobre saúde, em especial saúde mental, mas eu não vou dar spoiler. É um livro lindo, muito gostoso de ler. Se chama A Improvável Jornada de Harold Fry, da Rachel Joyce. Muito gostosa a leitura, envolve questões de saúde mental, mas para não quebrar aí a expectativa do nosso ouvinte com a leitura, eu não vou dar mais detalhes, só digo que vale muito a pena. E no mais, quero agradecer, é sempre um prazer gravar com vocês, Bruno, Cris, desejar melhores para o Lucas, que ele esteja de volta logo em breve, e agradecer muito ao Fernandinho, que é uma pessoa muito querida, muito esclarecida e de contribuições extremamente valiosas.
Bem, eu queria agradecer, né, o Bruno, o Fernando e a Luísa falaram muito bem, com muita propriedade sobre o SUS, arrasaram basicamente nesse tema. É um tema pertinente, um tema importante que merece uma discussão constante, né, sobre esses valores que nós estamos nutrindo pelo SUS. Muito obrigada, aprendi inclusive muito hoje com vocês.
Bom, obrigado novamente por vocês estarem aqui juntos, né, com a gente contribuindo, construindo esse processo de pensamento novo. Obrigado por vocês terem acompanhado o programa até o final, né? A presença de vocês é imprescindível. Vocês ajudam a gente a continuar, né? Então, dê o seu feedback, né? A gente está presente em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, né? PensoCast, tudo junto. Encontre a gente lá, siga as nossas redes sociais. Dê a sua opinião sobre os programas, sugestões, né, críticas, como a gente pode fazer esse programa ainda melhor para vocês. Né, o nosso e-mail, pensocast@gmail.com, pode enviar para nós sugestões de assuntos que você quer ver sendo discutido aqui. Né, então, a gente tem o nosso time fixo, mas a gente sempre traz algum convidado para contribuir mais para o assunto, né, para deixar a discussão mais rica e mais plural também, né? Então, a participação de vocês também é importante. E ajude também compartilhando o podcast com outras pessoas, com pessoas que fazem parte dos seus círculos sociais, né, da sua família, né? Agora, esse episódio, inclusive, é importante que você compartilhe com todo mundo, né, que você conhece, para ajudar algumas pessoas a ter uma nova perspectiva com relação ao SUS, né? Nós estamos presentes em todas as principais plataformas, a gente está presente no Apple Podcast, a gente está presente no Deezer, a gente está presente no Spotify, no Castbox e no Anchor, né, que é o nosso, a nossa base, né, que todos, alguns aí são pagos, mas outros são gratuitos, né, Apple Podcast, Castbox, o Anchor são gratuitos, dá para você ouvir o programa sem nenhum custo, né? Então, compartilhe com outras pessoas, faça o nosso programa chegar mais longe. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo PensoCast.